Muito boa tarde, Madu Engenharia Mecânica. Mais um podcast aqui para vocês. Esse podcast aqui, né? Dia 22 de outubro, às 5h16. A gente vai falar um pouquinho sobre as partes das soldagens na indústria, né? O que é uma solda? Para que ela serve, né? Quais são os tipos dela, né? Então a gente tá aí um pouquinho aí para falar um pouquinho aí dessa parte aí da solda, tá? E essa parte da solda, gente, é incrível porque na pós-graduação que eu faço como auditoria fiscal na Unisanta, é uma parte maravilhosa. Foi uma das minhas primeiras aulas assim com o mestre e com o mestre Marcos, e o mestre Marcos, ele é especializado na parte de soldagem. E eu fiquei impressionada, né? Porque o meu mestrado, o meu final do mestrado, ele vai ser na parte dessa, nessa parte, né? De soldagem, usinagem e torno CNC. Porque é uma das coisas que eu mais gosto e faço no meu dia a dia e uso no meu dia a dia. A parte do torno, né? Os tornos das nossas gerações novas, nossas tecnologias novas, avançadas, a parte aí, né, dos nossos equipamentos, das nossas ferramentas novas, evoluindo e crescendo, né? As nossas bancadas, né? Para você ver o tipo de óleo que você troca hoje no torno, é totalmente um óleo, né, muito mais sólido, líquido ali, não tem aquela pasta que vinha antigamente, que você tinha que colocar a peneirinha para você peneirar, e ele dava mau trabalho para você, né, na parte do torno ali, né, a parte da tubulação do torno e a parte das chapas, né, as chapas em 1987, gente, a parte das chapas do torno, ela era pesadíssima, tinha que vir a parte ali, que eu digo, né, a parte que eu falo, a ponte, trazer a chapa até você. O técnico, ele não tinha como ele pegar essa chapa. Pela estrutura dela, metálica, que era muito pesada, né? A parte dela pesada era horrível. Então, a ponte pegava ela, levava até ali a mesa do técnico. O técnico, ele desenha, né, a estrutura de que ele quer, se ele quer tubo, se ele quer rosca, se ele quer cilindro, entre outros, né? Aí ele desenha, faz a parte do chapeamento e manda tornear, né? Isso, quando ele acabava de tornear, que saía o tubo, vinha a parte de quem? Do soldador, né? Então nós temos aí a parte da soldagem, da parte da soldagem dos tubos, ou soldagem das roscas, ou soldagem aí da parte também, né? Dos cilindros, e assim vai, depende da usina que for mexer, né? Aqui nós mexemos aqui mais com a parte de edificações e tubulações, né? As tubulações aqui são imensas e a gente manda para esse Brasilzão todo aí, né? Trabalhando nesse Brasilzão todo aí com as nossas usinas. E na parte de edificações também que chega. Na parte da Rumos, o que está fazendo mais? A nossa Rumos aqui, que fica no Porto de Santos, bem na entrada de Santos ali, para quem quer conhecer, né? Vem aí de São Paulo aí quer conhecer a entrada de Santos, vocês vão ver ali a parte da empresa da nossa Rumos. Só chega ali equipamentos, né? Ferramentas, tornos novos, tubulações novas, chapas novas, né? E desde 1987 para cá, gente, as tubulações e chapeamentos foi crescendo, foi avançando cada dia mais. Hoje você pega a chapa na sua mão. Você pega, você pode pegar ela não tem nada de peso, né? Depende do tamanho também que você vai fazer, né? Geralmente quando nós vamos fazer os nossos tubos, né? Dependendo do tamanho, aí claro que você vai soldar um tubo no outro, né? Uma parte aí circular da outra parte. Também temos aí também, né, a parte de ferramentas que cresceu muito, né? Das ferramentas que a gente usava em 87, que era martelinho, parte de lápis, essas coisas, hoje a gente não usa mais, né? A gente usa pouquíssimas ferramentas, porque o próprio torno, hoje ele vem, né, fora do país, ele já faz tudo para você. Basta você digitar a seção, digitar o torno do desenho, o número da seção, e ele faz para você o desenho, né? Ele chapeia para você, ele faz o cilindro, a rosca, a tubulação e já sai pronto. Simplesmente o soldador vem, solda o que você tem para soldar e manda aí para a parte, né, de. Aí vai tudo na parte da outra parte de encapar todas essas coisas, né? Aí é encapamento, aí vem outras partes aí da usina, né? Então eu vim aqui para mostrar para vocês aí um pouquinho do autoconhecimento que a gente tem aqui na parte da nossa Baixada Santista, né? Na parte de soldagem. Por que que eu digo parte de soldagem, gente? A parte de soldagem que eu digo para vocês, né? É mais a parte de solda, tá certo? Que o que que é mais a solda em si, né? A solda em si, ela é localizada de metais ou não metais, tá? Ela é produzida pelo aquecimento da temperatura da soldagem. Ela aplica a pressão, tá? No metal da adição. Isso aí é a parte da soldagem, tá? A brasagem é o processo de união de materiais, tá bom? Onde só concentra o metal da adição sobre a fusão, tá certo? Nisso aí nós temos o nosso metal de adição, nosso metal da base e metal da solda, né? Que concentrando isso aí, temos o metal de adição que ela fica na parte de cima, né? A solda ela vai na parte do meio e o metal da base é embaixo da solda, tá? Então, essas são as três aplicações de uma solda, tá? Que a gente chama, na verdade, de soldabilidade, tá? Não chamamos mais de soldagem, chamamos de soldabilidade, tá? Aí temos aí também, né, a nossa tanto a solda homogênea quanto a nossa solda heterogênea, né? A nossa solda homogênea, ela é executada de modo que a composição química seja aproximada do metal da base. Já a solda heterogênea, né, é o modo de execução dela é a composição do metal, que diferente da composição do metal da base, ela fica fora da base, tá? Fica distante da base, né? Já os nossos equipamentos aí, né? Nós temos as nossas TIGs, né? Temos a manual ARC, né? Que a gente usa mais para soldagem, o TIG, a TAG e a MIG, tá? Temos os nossos equipamentos de soldagem também, né? Que geralmente a gente usa aí mais para corrente elétrica e tensão do arco aí para polaridade direta, né? Agora, o nosso consumível de soldagem, gente, todo o material aí usado, né, para deposição, proteção da solda, né? Um exemplo, arame, eletrodo revestidos, né? Gases de proteção, fluxos, varetas, entre outros aí, tá bom? Geralmente a gente usa também muito a parte do arame tubular, né? Que é o eletrodo tubular aí. Que os técnicos usam bastante aí, né? Da fabricação de arame tubular, né? Que a gente usa bastante aí, né? A própria soldagem, ela solta aí, gente, a parte de atmosfera protetora, né? Quando você está soldando, aquela proteção, aquela para você se proteger, né? Claro, ela vai soltar ali a sua solda, né? Então ela tem o gás de proteção, ali envolve o gás inerte, a atmosfera redutora e a atmosfera ativa, né? Que envolve esse gás que circunda aí a parte da peça da fusão também, quando você está soldando, né? Também nós temos aí, junto com as nossas soldas, né, o corte com o eletrodo, né, de carvão. O corte de eletrodo de carvão nada mais é que um arco elétrico, tá? Nossos metais, eles são separados por fusão, tá? Entre o eletrodo aí, o arco formado, ele é entre o eletrodo e o carvão e o metal, tá bom? Ele é localizado na região do corte. Utiliza-se também o ar comprimido, né? Então, a gente usa três tipos de eletrodos ali, né? São chamados de goivagem arco, goivagem por trás e eletrodo de carvão, aí que é são os mais usados aí. Temos também as nossas partes aí, né? De eletrodo aí não consumível, usado em soldagem ou corte de arco elétrico, né? Feito principalmente, né, na parte da escória, tá? Bom, soldagem manual e soldagem semiautomática vezes automática. O que significa soldagem semiautomática? O técnico, ele está ali soldando a tubulação, mas uma parte do material pequena, tá? A parte automática, quem vai soldar é o próprio maquinário, tá bom? E a semiautomática, tá? É quando você vai só passar a solda por cima, tá? Da parte da tubulação de um erro que você vai fazer. Ou que você fez, ou geralmente, né? Todos nós aí acabamos aí cometendo erros na parte da soldagem aí, se você não tomar o cuidado necessário que você tem que ter, tá? E quais são esses cuidados necessários, né, que nós engenheiros temos que passar para os nossos técnicos, né, para as nossas equipes? Claro, usar os nossos EPIs, tá? Todos nós aí temos que usar os nossos EPIs. Os nossos EPIs aí são indispensáveis, tá? Para qualquer trabalho, principalmente na área industrial, que é uma área pesada, é uma área que qualquer coisa você corta o dedo, você machuca, tá? Então, por isso, então desde já, nosso capacete, nosso óculos, nossa aurícula, tá? A nossa máscara, principalmente a máscara, gente. A máscara, ela é top, tá? O nosso grande capacete, né? Angular aí, pra quê? Pra quem vai mexer com a parte de soldas, né? Para não vir a solda para cima de você, dos seus olhos. Ah, mas Carlinha, você vai estar com óculos. Mesmo assim, minha gente, você vai estar mexendo com solda. E solda, ela vem para cima de você. Se você não tiver com a roupa adequada, com o EPI adequado, já era. Já era. Já era mesmo. Então vamos, né? O EPI aí é essencial aí para todos, tá? Não só para quem vai trabalhar na solda, é para todos que trabalham na indústria, tanto os engenheiros, quanto os técnicos, quanto os supervisores, gerentes. Vai para a seção, use o seu EPI adequado. Vou entrar na seção tal, vou usar os meus EPIs. Mesmo ali com a bendita da placa, a pessoa não sabe o que. Sabe, às vezes aí entra correndo, ah, eu só vou ali falar com fulano. Não, gente. Tem que entrar trajado com o seu EPI certinho, bonitinho. É a melhor coisa que a gente faz, né? Então vamos continuar aí, tá bom? Além dos nossos EPIs aí, tá? Nós temos aí também a geometria da junta, né? Que é a junta numa parte da solda para outra, tá? Que a gente chama de chanfro vezes bezel. Aí nós temos o ângulo do chanfro vezes o ângulo do bezel, a abertura da raiz e a cobre junta, tá bom? O chanfro aí é a abertura em uma peça, tá? Ou entre duas peças aí, tá? Entre dois membros de uma junta para você soldar ela, tá bom? E ela pode ser também, ela determina o espaço para conter a solda, tá? Então, um exemplo, se eu tenho dois L's, né? Dois L's, tá? Eu preciso juntar esses dois L's. Então, eu vou passar solda entre esses dois L's, tá bom? É isso que a gente tá aí, né? E tem várias formas, né, de chanfro, né? Temos chanfros reto, temos chanfros em V, chanfros com duplo V, chanfros em U, chanfros em duplo J, temos chanfros com duplo U e assim por diante, tá? Aí aqui nós temos também as regiões da junta soldada, né? A zona difundida, a zona de fusão e a zona térmica afetada. Então, para vocês verem aí que é muita coisa falada sobre a soldagem, tá? A parte de soldagem, o técnico, tá? E o engenheiro ali, né, de confiabilidade, ele tem que saber, assim, pelo menos a terminologia para ele chegar no soldador. Porque ele vai falar assim: poxa vida, eu tô fazendo aqui essa zona fundida aqui, meu, mas isso aqui não vai, cara. Como é que eu vou fazer isso aqui? O engenheiro vai ter que mostrar para ele, e vai também saber, tem que saber o que que é uma zona fundida, o que que é uma zona termicamente afetada, tá? O que que é um metal de base, tá? Isso ele tem que saber, ele tem que se aprofundar, ele tem que estudar. O engenheiro, ele tem que estar sempre se aprofundando, estudando, tá? Sempre praticando. Se não sabe, pergunta. Não é feio, gente, perguntar para um técnico. Ô, técnico, mas peraí, como é que você fez isso aqui? Isso aqui serve para quê mesmo? O cara, a gente pode até dar risada na tua cara. Mas aí você vai perguntar assim para ele: peraí, meu querido, eu tô aqui para conhecimento, pro meu trabalho. Pra mim, evolução. O meu chefe, ele não quer saber da risada, não, ele quer saber como é que eu posso agilizar o meu serviço. Entregar o serviço na hora certa e no prazo certo para ele. Acabou. Acabou, gente. Não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar. Então, o engenheiro, ele tem que saber, ele tem que estudar, ele tem que evoluir, ele tem que crescer, sabe? Então vamos estudar, vamos crescer, vamos ter um pouquinho de autoconhecimento. Por isso que os nossos podcasts estão aqui para ajudar vocês aqui. Nós estamos aqui na do Engenharia Mecânica para ajudar vocês na parte de soldagem, na parte de edificações, na parte de elétrica, na parte pneumática, na parte de tudo que evolui a indústria, a usinagem, parte da engenharia, do autoconhecimento, da evolução e crescimento, né? Então vamos aí um pouquinho para o nosso comercial aqui, tá? Desde já, aqui nós estamos aqui, né, com os nossos oferecimentos aí da nossa Unisanta, os nossos cursos abertos, tá? Quem quiser aí, temos cursos de engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, tá? Temos todos os cursos, licenciatura, matemática, português, português e inglês, inglês e português. Temos história, geografia, todas as turmas aí. Temos também a parte de fisioterapia, educação física. Então, os nossos cursos aí estão, as nossas vestibulares em andamentos, tá? Entra lá no portal da Unisanta, tá bom? www.unisanta.br. Seja muito bem-vinda à nossa grande Baixada Santista, meus amores. Aos nossos clientes aí, colaboradores, desde já os nossos agradecimentos. Aos nossos engenheiros e técnicos, evolução e autoconhecimento sempre, tá bom? Então vamos para o nosso comercial e daqui a pouco a gente volta. Alô! Muito boa tarde, Madu Engenharia Mecânica. Mais um podcast aqui para vocês. E esse podcast aqui, né, dia 22 de outubro, às 5h16, a gente vai falar um pouquinho sobre as partes das soldagens na indústria, né? O que que é uma solda, para que que ela serve, né? Quais são os tipos dela, né? Então a gente tá aí um pouquinho aí para falar um pouquinho aí dessa parte aí da solda, tá? E essa parte da solda, gente, é incrível porque na pós-graduação que eu, né, que eu faço como auditoria fiscal na Unisanta, é uma parte maravilhosa. Foi uma das minhas primeiras aulas assim com o mestre, e com o mestre Marcos, e o mestre Marcos, ele é especializado na parte de soldagem. E eu fiquei impressionada, né? Porque o meu mestrado, meu final de mestrado, ele vai ser na parte dessa, nessa parte, né? De soldagem, usinagem e torno CNC. Porque é uma das coisas que eu mais gosto e faço no meu dia a dia e uso no meu dia a dia. A parte do torno, né? Os tornos das nossas gerações novas, nossas tecnologias novas, avançadas, a parte aí, né, dos nossos equipamentos, das nossas ferramentas novas, evoluindo e crescendo, né? As nossas bancadas, né? Para você ver o tipo de óleo que você troca hoje no torno, é totalmente um óleo, né, muito mais sólido, líquido ali, não tem aquela pasta que vinha antigamente, que você tinha que colocar a peneirinha para você peneirar, e ele dava mau trabalho para você, né, na parte do torno ali, né, a parte da tubulação do torno e a parte das chapas, né, as chapas em 1987, gente. A parte das chapas do torno, ela era pesadíssima. Tinha que vir a parte ali, que eu digo, né? A parte que eu falo, a ponte, trazer a chapa até você. O técnico, ele não tinha como ele pegar essa chapa. Pela estrutura dela, metálica, que era muito pesada, né? A parte dela pesada era horrível. Então, a ponte pegava ela. Levava até ali a mesa do técnico. O técnico, ele desenha, né, a estrutura de que ele quer, se ele quer tubo, se ele quer rosca, se ele quer cilindro, entre outros, né? Aí ele desenha, faz a parte do chapeamento e manda tornear, né? Isso, quando ele acabava de tornear, que saía o tubo, vinha a parte de quem? Do soldador, né? Então nós temos aí a parte da soldagem, da parte da soldagem dos tubos, ou soldagem das roscas, ou soldagem aí da parte também, né, dos cilindros. E assim vai, depende da usina que for mexer, né? Aqui nós mexemos aqui mais com a parte de edificações e tubulações, né? As tubulações aqui são imensas e a gente manda para esse Brasilzão todo aí, né? Trabalhando nesse Brasilzão todo aí com as nossas usinas. E na parte de edificações também que chega. Na parte da Rumos, o que está fazendo mais? A nossa Rumos aqui, que fica no Porto de Santos, bem na entrada de Santos ali, para quem quer conhecer, né? Vem aí de São Paulo aí quer conhecer a entrada de Santos, vocês vão ver ali a parte da empresa da nossa Rumos. Só chega ali equipamentos, né? Ferramentas, tornos novos, tubulações novas, chapas novas, né? E desde 1987 para cá, gente, as tubulações e chapeamentos foi crescendo, foi avançando cada dia mais. Hoje você pega a chapa na sua mão. Você pega, você pode pegar ela não tem nada de peso, né? Depende do tamanho também que você vai fazer, né? Geralmente quando nós vamos fazer os nossos tubos, né? Dependendo do tamanho aí, claro que você vai soldar um tubo no outro, né? Uma parte aí circular da outra parte. Também temos aí também, né, a parte de ferramentas que cresceu muito, né? As ferramentas que a gente usava em 87, que era martelinho, parte de lápis, essas coisas, hoje a gente não usa mais, né? A gente usa pouquíssimas ferramentas porque o próprio torno, hoje ele vem, né, fora do país, ele já faz tudo para você. Basta você digitar a seção, digitar o torno do desenho, o número da seção, e ele faz para você o desenho, né? Ele chapeia para você, ele faz o cilindro, a rosca, a tubulação e já sai pronto. Simplesmente o soldador vem, solda o que você tem para soldar e manda aí para a parte, né, aí vai tudo na parte da outra parte de encapar todas essas coisas, né? Aí é encapamento, aí vem outras partes aí da usina, né? Então eu vim aqui para mostrar para vocês aí um pouquinho do o autoconhecimento que a gente tem aqui na parte da nossa Baixada Santista, né? Na parte de soldagem. Por que que eu digo parte de soldagem, gente? A parte de soldagem que eu digo para vocês, né, é mais a parte de solda, tá certo? Que o que que é mais a solda em si, né? A solda em si, ela é localizada de metais ou não metais, tá? Ela é produzida pelo aquecimento da temperatura da soldagem. Ela aplica a pressão, tá? No metal da adição. Isso aí é a parte da soldagem, tá? A brasagem é o processo de união de materiais, tá bom? Onde só concentra o metal da adição sobre a fusão, tá certo? Nisso aí nós temos o nosso metal de adição, nosso metal da base e metal da solda, né? Que concentrando isso aí, temos o metal de adição, que ela fica na parte de cima, né? A solda, ela vai na parte do meio e o metal da base é embaixo da solda, tá? Então, essas são as três aplicações de uma solda, tá? Que a gente chama, na verdade, de soldabilidade, tá? Não chamamos mais de soldagem, chamamos de soldabilidade, tá? Aí temos aí também, né, a nossa tanta solda homogênea quanto a nossa solda heterogênea, né? A nossa solda homogênea, ela é executada de modo que a composição química seja aproximada do metal da base. Já a solda heterogênea, né, é o modo de execução dela é a composição do metal, que diferente da composição do metal da base, ela fica fora da base, tá? Fica distante da base, né? Já os nossos equipamentos aí, né? Nós temos as nossas TIGs, né? Temos a manual ARC, né? Que a gente usa mais para soldagem, o TIG, a TAG e a MIG, tá? Temos os nossos equipamentos de soldagem também, né? Que geralmente a gente usa aí mais para corrente elétrica e tensão do arco aí para polaridade direta, né? Agora, o nosso consumível de soldagem, gente, todo material aí usado, né, para deposição, proteção da solda, né? Um exemplo, arame, eletrodo revestidos, né? Gases de proteção, fluxos, varetas, entre outros aí, tá bom? Geralmente a gente usa também muito a parte do arame tubular, né? Que é o eletrodo tubular aí. Que os técnicos usam bastante aí, né? Da fabricação de arame tubular, né? Que a gente usa bastante aí, né? A própria soldagem, ela solta aí, gente, a parte de atmosfera protetora, né? Quando você está soldando, aquela proteção, aquela para você se proteger, né? Claro, ela vai soltar ali a sua solda, né? Então ela tem o gás de proteção, ali envolve o gás inerte, a atmosfera redutora e a atmosfera ativa, né? Que envolve esse gás que circunda aí a parte da peça da fusão também, quando você está soldando, né? Também nós temos aí, junto com as nossas soldas, né? O corte com o eletrodo, né? De carvão. O corte de eletrodo de carvão nada mais é com um arco elétrico, tá? Os metais eles são separados por fusão, tá? Entre o eletrodo aí, o arco formado, ele é entre o eletrodo e o carvão e o metal, tá bom? Ele é localizado na região do corte. Utiliza-se também o ar comprimido, né? Então a gente usa três tipos de eletrodos ali, né? São chamados de goivagem arco. Corvagem por trás, eletrodo de carvão aí, que é são os mais usados aí. Temos também as nossas partes aí, né, de eletrodo aí não consumível, usado em soldagem ou corte de arco elétrico, né, feito principalmente, né, na parte da escória, tá? Bom, soldagem manual e soldagem semiautomática vezes automática. O que significa soldagem semiautomática? O técnico ele está ali soldando a tubulação, mas uma parte do material pequena, tá? A parte automática, quem vai soldar é o próprio maquinário, tá bom? E a semiautomática, tá? É quando você vai só passar a solda por cima, tá? Da parte da tubulação de um erro que você vai fazer. Ou que você fez, ou geralmente, né? Todos nós aí acabamos aí cometendo erros na parte da soldagem aí, se você não tomar o cuidado necessário que você tem que ter, tá? E quais são esses cuidados necessários, né? Que nós engenheiros temos que passar para os nossos técnicos, né? Para as nossas equipes. Claro, usar os nossos EPIs, tá? Todos nós aí temos que usar os nossos EPIs. Os nossos EPIs aí são indispensáveis, tá? Para qualquer trabalho, principalmente na área industrial, que é uma área pesada, é uma área que qualquer coisa você corta o dedo, você machuca, tá? Então, por isso, então desde já, nosso capacete, nosso óculos, nossa aurícula, tá? A nossa máscara, principalmente a máscara, gente. A máscara, ela é top, tá? O nosso grande capacete, né? Angular aí, pra quê? Para quem vai mexer com a parte de soldas, né? Para não vir a solda para cima de você, dos seus olhos. Ah, mas Carlinha, você vai estar com óculos. Mesmo assim, minha gente. Você vai estar mexendo com solda. E solda ela vem para cima de você. Se você não tiver com a roupa adequada, com o EPI adequado, já era. Já era. Já era mesmo. Então vamos, né? O EPI aí é essencial aí para todos, tá? Não só para quem vai trabalhar na solda ou é para todos que trabalham na indústria, tanto os engenheiros, quanto os técnicos, quanto os supervisores, gerentes. Vai para a seção, use o seu EPI adequado. Vou entrar na seção tal, vou usar os meus EPIs. Mesmo ali com a bendita da placa, a pessoa não sabe o que. Sabe, às vezes aí entra correndo, ah, eu só vou ali falar com fulano. Não, gente. Tem que entrar trajado com o seu EPI certinho, bonitinho. É a melhor coisa que a gente faz, né? Então vamos continuar aí, tá bom? Além dos nossos EPIs aí, tá? Nós temos aí também a geometria da junta, né? Que é a junta de uma parte da solda para a outra, tá? Que a gente chama de chanfro vezes bisel. Aí nós temos o ângulo do chanfro vezes o ângulo do bisel, a abertura da raiz e a cobre junta, tá bom? O chanfro aí é a abertura em uma peça, tá? Ou entre duas peças aí, tá? Entre dois membros de uma junta para você soldar ela, tá bom? E ela pode ser também, ela determina o espaço para conter a solda, tá? Então, um exemplo, se eu tenho dois L's, né? Dois L's, tá? Eu preciso juntar esses dois L's. Então, eu vou passar solda entre esses dois L's, tá bom? É isso que a gente tá aí, né? E tem várias formas, né, de chanfro, né? Temos chanfros reto, temos chanfros em V, chanfros com duplo V, chanfros em U, chanfros em duplo J, temos chanfros com duplo U e assim por diante, tá? Aí aqui nós temos também as regiões da junta soldada, né? A zona difundida, a zona de fusão e a zona térmica afetada. Então, para vocês verem aí que é muita coisa falada sobre a soldagem, tá? A parte de soldagem, o técnico, tá? E o engenheiro ali, né, de confiabilidade, ele tem que saber, assim, é pelo menos a terminologia para ele chegar no soldador, porque ele vai falar assim: poxa vida, eu tô fazendo aqui essa zona fundida aqui, meu, mas isso aqui não vai, cara. Como é que eu vou fazer isso aqui? O engenheiro vai ter que mostrar para ele Você vai também saber, tem que saber o que é uma zona fundida, o que é uma zona termicamente afetada, tá? O que é um metal de base, tá? Isso ele tem que saber, ele tem que se aprofundar, ele tem que estudar. O engenheiro, ele tem que estar sempre se aprofundando, estudando, tá? Sempre praticando. Se não sabe, pergunta. Não é feio, gente, perguntar para um técnico. Ô, técnico, mas peraí, como é que você fez isso aqui? Isso aqui serve para quê mesmo? O cara, a gente pode até dar risada na tua cara. Mas aí você vai perguntar assim para ele: peraí, meu querido, eu tô aqui para conhecimento, pro meu trabalho, pra minha evolução. O meu chefe, ele não quer saber da risada, não, ele quer saber como é que eu posso agilizar o meu serviço. E entregar o serviço na hora certa e no prazo certo para ele. Acabou. Acabou, gente. Não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar. Então, o engenheiro, ele tem que saber, ele tem que estudar, ele tem que evoluir, ele tem que crescer, sabe? Então, vamos estudar, vamos crescer, vamos ter um pouquinho de autoconhecimento. Por isso que os nossos podcasts estão aqui para ajudar vocês aqui. Nós estamos aqui, Madu Engenharia Mecânica, para ajudar vocês na parte de soldagem, na parte de edificações, na parte de elétrica, na parte pneumática, a parte de tudo que evolui a indústria, a usinagem, parte da engenharia, do autoconhecimento, da evolução e crescimento, né? Então vamos aí um pouquinho para o nosso comercial aqui, tá? Desde já, aqui nós estamos aqui, né, com os nossos oferecimentos aí da nossa Unisanta. Nossos cursos abertos, tá? Quem quiser aí, temos cursos de engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, tá? Temos todos os cursos, licenciatura, matemática, português, português e inglês, inglês e português. Temos história, geografia, todas as turmas aí. Temos também a parte de fisioterapia, educação física. Então, os nossos cursos aí estão as nossas vestibulares em andamentos, tá? Entra lá no portal da Unisanta, tá bom? www.unisanta.br. Seja muito bem-vinda à nossa grande Baixada Santista, meus amores. Aos nossos clientes aí, colaboradores, desde já os nossos agradecimentos, aos nossos engenheiros e técnicos, evolução e autoconhecimento sempre, tá bom? Então vamos para o nosso comercial e daqui a pouco a gente volta. Alô!